Bem-vindos a esta nossa exploração da história de Paris. Vamos focar-nos em alguns momentos-chave, talvez detalhes menos conhecidos, que definiram a cidade.
Exato. A ideia é tentar perceber como é que aquele povoado inicial, Lutèce, nas margens do Sena, se tornou na capital global que conhecemos.
Certo. Vamos mergulhar nesses pontos de viragem, nos desafios, nas transformações.
É isso mesmo. Ver as camadas que se foram acumulando ao longo dos séculos.
Então, comecemos pelo início. Antes de Paris, a tribo galesa, os Parisi, na Ile de la Cité.
Sim. E o nome romano, Lutécia, ou Lutèce, que, pelos vistos, vem do celta Lutucesi.
Que significa habitação no meio das águas. Faz sentido.
Totalmente. E ainda temos vestígios dessa época, claro. As termas de Cluny, as arenas de Lutèce, herança romana.
Mas depois, lá para o ano 300, mais ou menos, a cidade muda oficialmente de nome para Paris.
Uhum. E essa mudança é significativa. Mesmo sob domínio romano, mostra que a identidade local, a dos Parisi, persistia, não se apagou.
É interessante. Não foi só uma imposição romana, então?
Não totalmente. E nesse período inicial temos também figuras importantes. São Dinis, por exemplo. O mártir ligado a Montmartre.
Certo, por volta de 250 DC, não é?
Sim. E depois um momento absolutamente crucial. Clóvis, rei dos francos.
Ah, sim. A decisão de tornar Paris a capital.
Exatamente. Por volta de 508. Foi uma jogada política mestra, essencial para consolidar o seu poder e, claro, para o futuro de Paris.
Lançou as bases, portanto. Mas a Idade Média não foi fácil. Os vikings.
Ah, os vikings, sim. Um desafio enorme. Houve aquele primeiro grande ataque em 845.
E Carlos o Calvo pagou-lhes para irem embora, não foi?
Sim.
Uma fortuna.
Pagou, sim. Uma solução pragmática, digamos. Mas muito diferente do que aconteceu mais tarde no cerco de 885-886.
Aí a história foi outra.
Completamente. Durou imenso tempo, uns 13 meses. A cidade resistiu, liderada pelo conde Eudes. Foi uma prova de fogo.
Mesmo com dificuldades?
Muitas. Até a Petit Pont foi destruída por uma cheia do Sena em 886. Aliás, falando do Sena, há registros dele ter congelado muito antes, no inverno de 291-292.
Incrível! Mas esses ataques, apesar de tudo, tiveram consequências?
Paradoxais, sim. Mostraram a vulnerabilidade da cidade, claro. Mas também impulsionaram a necessidade de a fortificar.
Foi aí que surgiram ideias como a da muralha de Filipe Augusto, mais tarde, em 1190?
Precisamente. A ameaça externa forçou a cidade a proteger-se melhor. Moldou as defesas físicas e, de certa forma, o próprio espírito parisiense, essa resiliência.
E para além de muralhas, Paris também se afirmava noutras áreas. O saber, por exemplo.
A universidade.
Sim, a Universidade de Paris. E houve um episódio curioso em 1200. Uma rixa entre estudantes e as autoridades locais.
Que acabou mal, acho eu.
Sim, com mortes. Mas o rei Filipe Augusto interveio de forma inesperada. Concedeu um privilégio à comunidade académica.
Que privilégio foi esse?
Mestres e estudantes passaram a responder apenas perante a justiça da Igreja, não a civil. Foi uma proteção enorme e ajudou a consolidar a universidade como um centro autónomo de saber.
Uma jogada inteligente para atrair e manter os académicos.
Sem dúvida. Mas, como sempre em Paris, havia o outro lado. O século XIV trouxe a peste negra. Um desastre demográfico.
Dizimou a grande parte da população, certo?
Terrivelmente. E tivemos também figuras como Étienne Marcel, o prévôt des marchands, que tentou ganhar mais autonomia para a cidade.
Em 1358.
Exatamente. Tentou afirmar o poder municipal contra a coroa. Uma revolta que acabou mal para ele, foi assassinado.
Mostra bem essa tensão constante. Poder real, elites da cidade, o povo.
É uma constante na história de Paris. Um centro intelectual brilhante, mas também um palco de conflitos sociais e políticos muito intensos. Essa dualidade é fundamental para entender a cidade.
Avançando um pouco, começamos a ver sinais de uma Paris mais moderna. A Ponte Neuve, por exemplo, iniciada em 1578.
Ah, Ponte Neuve. Uma ponte marcante.
Porquê? O que tinha de especial?
Bem, foi a primeira ponte de pedra em Paris, sem casas construídas em cima.
A sério? As outras pontes tinham casas.
Sim, as pontes medievais eram autênticas ruas cheias de lojas e casas. A Ponte Neuve não. Foi pensada para a circulação, um conceito mais moderno de espaço público. Que diferença! E também importante foi a entrada de Henrique IV na cidade em 1594.
Sim, um momento simbólico forte. Significou o fim das longas e sangrentas guerras de religião. A pacificação, pelo menos temporária.
E depois, aquela curiosidade, o primeiro sistema de transporte público. Ideia de Blaise Pascal.
Essa é fantástica, não é? Os carroças a cinco solos, lançados em 1662.
Carruagens a cinco solos, como funcionavam?
Eram basicamente carruagens que faziam rotas fixas dentro da cidade, com um preço tabelado de cinco solos. Uma ideia de mobilidade coletiva organizada.
Incrível, para o século XVII.
Extremamente inovador. A iniciativa original acabou por não durar muito, por várias razões complexas. Mas a ideia em si, muito à frente do seu tempo. Um vislumbre do futuro.
Bem, que viagem fizemos. Olhando para tudo isto, o que é que fica? Para mim, esta ideia de Paris em constante mudança, construída, destruída, por guerras, cercos, incêndios, cheias, mas sempre a reinventar-se.
É isso. E os detalhes que fomos vendo. Lutece e a água. A resistência aos vikings, a inovação do Pascal, tudo isso contribuiu para essa imagem.
Uma cidade feita de camadas.
Exato.
Um palimpsesteste histórico. Vemos essas camadas em todo o lado. Na arquitetura, no urbanismo, na própria cultura parisiense. E essa resiliência de que falamos é talvez a sua marca mais profunda.
Testada e comprovada vezes sem conta.
Sem dúvida. E isso deixa-nos a pensar. Como é que toda esta longa história de crises, adaptações, renascimentos pode influenciar a forma como Paris enfrenta os desafios de hoje, do século XXI?
É uma boa pergunta. Que novas camadas estão a ser adicionadas agora? Exatamente. Camadas sociais, culturais, talvez digitais, ambientais. A história continua a ser escrita, não é? Que forma terá a Paris do futuro, construída sobre estas fundações tão ricas e complexas? Fica a reflexão.